Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Amém. Duas coisinhas antes, rápidas. A gente tem embolado, digamos, o culto da família, que é esse de domingo que acontece. Às vezes tem de manhã cedo, 10 horas, né? Geralmente às vezes tem churrasco. Mas a partir desse ano, a gente quer implementar isso com maior regularidade. Então, todo terceiro domingo de cada mês, a partir de março, os cultos serão às 10 da manhã nesse primeiro semestre. E a gente está falando, quem gosta, dá um glória a Deus. Eu espero que tenha 3 cultos e você venha às 10, às 4, às 6 e mais um às 11, que é um especial. Temos que ter, fique à vontade, você tem que vir todos, não escolher alguns, você tem que vir todos. Mas a ideia é essa, então não se esqueça. Obviamente, quando o culto é de manhã cedo, e agora no horário de verão, às vezes vocês ficam meio chateados comigo, é minha responsabilidade, todo domingo eu levo bronca, porque quem chega depois das 6, eu peço para entrar por lá, né? Mas lá é entrada lateral, alguém falou, o pastor Edu Tomo falou numa reunião, aquilo parece a cozinha, você entra pela cozinha, né? No fundo, é que a claridade que vem das portas tira a atenção de quem está aqui. Na nave, ou aqui, sentado. Então, por que eu faço vir por lá? Se está mais à noite, não tem problema nenhum. Tenha misericórdia comigo até a gente ajeitar todas as coisas. E a hora que às 6 da tarde estiver lotado aqui, aí não tem mais esse problema, não tem por onde entrar. Vai estar cheio, essas cadeiras, esse chão. Vai ser uma bênção. Então, se der para chegar antes das 6, melhor. Faça um esforço. A gente está bolando algumas coisas para a gente poder estar junto nesse tempo também. Tá bom, gente? Amém? Então vamos lá ao que nos interessa agora. Mas antes eu preciso confessar um negócio. Algumas semanas eu estava... O que foi? Tá bom, vou confessar o meu pecado. Você sabe que eu... Algumas semanas atrás, senti no coração de escrever uma palavra sobre Oséias e o amor de Deus para com a igreja, com a sua noiva. E eu comecei a escrever, comecei a pensar, a orar, a ler algumas coisas, ver uns vídeos e tal. Confesso para os irmãos que, quando me convidaram para falar aqui, né, porque faz um ano e pouco que eu não venho aqui na frente, sou eu que organizo também, então é culpa minha, que eu não me convidei mesmo. Eu falei assim, chegou na sexta-noite, antes de ontem, eu falei assim, puxa Deus, essa palavra que você quer dar mesmo? Então, eu fiquei orando, aí dormi. De sábado de manhã que eu acordo, eu senti assim no coração, nada a ver. Eu falei assim, você devia ter orado antes, investir um tempo vai servir para um outro momento. Mas eu senti no coração... O que é que atrapalha de você fazer a minha vontade no meu reino? E eu fiquei pensando, o que tem te atrapalhado? É isso que eu quero que você fale. O que tem nos atrapalhado para cumprir a vontade de Deus no reino dele? E aí eu falei, puxa, me veio na hora que eu acordei, me veio uma mensagem que eu já tinha trabalhado nela, já tinha falado, já preguei sobre ela, mas eu vou querer abordar ela de novo. Sabe por quê? Aí Deus falou, você prestou atenção nas palavras que foram dadas nesse domingo, desde o começo do ano? Eu falei, prestei. Então vai ouvir todas elas de novo. E aí eu comecei sábado à noite e foi minha diversão. Ouvi todas as palavras à noite. E você sabe que uma coisa me chamou a atenção? No primeiro domingo, veio o pastor Paulo Frizo aqui na frente. E aí ele falou sobre temor, mas não era... Medo era o temor do amor, do respeito, não é isso, pastor Paulo Freire? Nós temos que ter esse temor de Deus e ter amor pelas coisas de Deus, o respeito e tal. No segundo, veio o Jonathan, da Bolívia, lá com a tradução perfeita da Bárbara, que eles, os jovens, por sinal, estão todos no acampamento, por isso que tem muito poucos aqui, né? A maioria está todos no acampamento de jovens. E o Jonathan falou do quê? Paixão pela palavra de Deus. Pregar a palavra, cuidar de vidas, falar do milagre de Jesus, falar do que ele tem feito por cada um de nós, falar com quem está ao nosso lado. Lembra ele aqui? Teve o testemunho do garotão que deu e tal, para quem estava. Se não, ouve lá no nosso site, na Igreja Cristã da Família, tem todas as palavras. Na sequência, veio o pastor Nazário. E aí ele me fala sobre manter a chama acesa. Ou seja, eu tenho amor pelas coisas de Deus, quero pregar e Deus faz com que a gente mantenha essa chama acesa. Lembram disso? Que ele pregou aqui? Na sequência veio o pastor Paulo de Oliveira falando, e nós como igreja estamos abençoando vocês a cumprirem o propósito de Deus na vida de cada um. Eu falo meio alto, né? Foi meio rápido e alto, né, Lércio? Tenha paciência comigo. Não vai ter slide, mas próximo, Beto. Próximo. Não tem. Ele fica louco quando faz isso. Pastor Paulo veio e falou, nós abençoamos para que cada um cumpra o seu propósito. E o pastor Nelson, no final, no último domingo, falou sobre motivação. O que te motiva? Por que é que você está aqui? Para fazer o quê? O que Deus tem te chamado no reino de Deus? Eu falei, uau! E o que me atrapalha? Aí Deus falou, o que te atrapalha a você não cumprir o que é o teu chamado, que não está, aquilo que está te atrapalhando, a tua motivação de fazer aquilo que você foi chamado? O que está te atrapalhando hoje para que não deixe você motivado para fazer aquilo que Deus te chamou, que mantenha aquela chama acesa para pregar o evangelho e ter paixão pela palavra de Deus? O que é que tem te atrapalhado? E que você não cumpre e acaba ouvindo a Deus com medo em vez de com amor. Temendo Ele por medo de, se eu não fizer, eu vou ser castigado, e não por amor que vale a pena fazer. Aí eu mudei tudo, mudei a palavra, tive que trabalhar nela, e eu queria olhar mais uma vez, pode ser? Feche seus olhos. Senhor querido, eu te louvo por tudo que tem acontecido, agradeço os pastores dessa igreja, Senhor, agradeço o pastor Paulo que tem me acompanhado, tem me ensinado. Senhor, eu te peço a tua misericórdia sobre esse momento, não seja eu, mas o teu Espírito Santo falando, Senhor, e que toda palavra que saia daqui, ela prospere, que ela é lançada para fazer aquilo que te apraz, Senhor, e ela não volta vazia, em nome de Jesus. Amém. Bom, tem um texto que eu vou ler com vocês, que é que todos já conhecem, ou pelo menos a maioria, que você já leu, que você já refletiu. Às vezes em conversas eu já até usei, eu sempre lembro disso quando é algo que eu quero aquilo que não me atrapalhe para cumprir os propósitos de Deus, que é a história da mulher de fluxo de sangue, que eu vou ler só para a gente relembrar. Pode ser? Vocês estão prontos? Eu tive uma semana doida, como todos nós temos. Fiquei gripado, fazia tempo que eu não ficava gripado, desestimulado, para baixo. Falei, é possível? E nariz mal. Essa semana na empresa aconteceram várias coisas. Ontem aconteceu mais algumas para completar. Hoje sangrou demais o meu nariz. Nunca sangra. Não está tão calor assim para isso. À tarde, não sei o que aconteceu, dei um mau jeito, não conseguia me mexer. Falei, mas o que está acontecendo? Que coisa, não? Só que um monte de coisa para me atrapalhar. E eu falei, agora que eu estou entendendo, Deus. Eu vou para cima. Não quero saber. Vou cumprir o teu propósito. Se é nossa vez, vamos para cima. Não desista. Então, prontos? Vamos lá. Marcos 5, 25. Vocês podem acompanhar ali, ou eu comprei aqui. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte de sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada desse teu mal. Amém. Vamos lá. O que que atrapalhava essa mulher? Ela queria o quê? Ser curada, ponto. E o que que atrapalhava essa mulher? Um monte de coisa. E talvez para você e para mim, um monte de coisa nos atrapalhe que não é igual a ela. Ou que tem alguns pontos iguais a ela. Eu vou abordar alguns pontos, não importa. Mas você pode lembrar um monte de outros. Se você se encaixa em algum, ótimo. Se você não se encaixa, tem talvez algum ponto na sua vida, no seu dia a dia, que esteja atrapalhando você cumprir a vontade de Deus. Primeiro. Bom, as mulheres sabem, os homens que são casados entendem mais, ou que têm irmãs também entendem mais, mas fluxo de sangue, hemorragia, ou mesmo só a menstruação, é bem exaustivo para uma mulher. Agora imagina uma mulher com 12 anos de fluxo de sangue, sem parar. Essa mulher tem o quê? Estava joinha? A Bíblia diz que ela estava indo de mal a pior. E o que que acontece? Ela estava o quê? Fraca. Ela estava o quê? Debilitada. Às vezes, a nossa fraqueza nos atrapalha. Pode ser física, ela pode ser emocional. Se você deixar que a fraqueza te atrapalhe, sabe quando você vai alcançar o objetivo, o propósito que você pôs? Ela queria, no caso, ser curada, você tem algum outro objetivo, sabe quando você vai conseguir? Nunca. Porque algo está te dizendo, ah, mas eu estou tão fraco. Ah, mas você viu a Maria? Show de bola, ela veio. Mesmo fraca, mesmo debilitada pela doença, ela estava aqui entregando seu dízimo. É para ela, é para a gente essa palavra. Essas fraquezas nos dizem, você não vai conseguir. Não dá. É muito grande. Você é muito fraco, você não consegue cumprir aquilo que Deus te deu. Isso é uma mentira sobre a tua vida. Ela está dizendo, pare! E você fala, não paro. Em nome de Jesus, eu não paro. Eu vou prosseguir. Eu vou continuar. Tem que usar alguma estratégia. A gente vai ver lá mais pra frente. Outra coisa. Uma mulher, naquela época, no povo judeu, daquela época, uma mulher com fluxo de sangue era imunda, era suja. 12 anos. O que que essa mulher estava? Ela era presente no meio da sociedade ou ela era afastada de todo mundo, do convívio? Tinha um preconceito contra ela? Qual é o preconceito que está atrapalhando você cumprir o propósito de Deus? Ah, mas você não é tão inteligente. Ah, você não tem tanto dinheiro. Ah, você não sabe falar. Ah, você é... sei lá. Qual o preconceito que alguém pôs sobre você? Ah, mas você é alto, ah, mas você é baixo. Ah, mas você é magro, não, mas você é gordo. Não sei qual é o preconceito. Ah, não, mas a gente não se mistura. Ah, não, mas você é isso, ah, mas você é aquilo. Ah, mas você mora ali. Qual é o preconceito que alguém lançou sobre a sua vida e que te trouxe paralisia? Que você não consegue cumprir a vontade de Deus. Cada um tem o seu. Que não tem que ter. Outro ponto. Quanto tempo era? 12 anos. Qual é a luta que você está passando? Que está demorando muito e você fala, não aguento mais. Eu não aguento mais. 12 anos. E não resolve, no caso dela. Às vezes a gente aqui com 3 meses, com 2 semanas... um dia, Ai, não aguento mais, Deus. Essa mulher estava sobre luta 12 anos. A duração do evento nos atrapalha absurdamente a olhar o foco. Você pode estar passando por alguma luta já há um bom tempo. Não sei quanto tempo. Pode ser mais de 12 anos, talvez. Eu não me importo o tempo, mas me importa que você suporte esse tempo. Ou você está querendo desistir já? Ah, não está dando. Eu fui falar, mas o cara nunca está. Fui falar do amor de Deus, fui falar da Bíblia, mas é longe, é difícil. Não, longe não, mas é... Não sei, o cara não acontece, perde muito tempo. O que está te atrapalhando de cumprir a vontade de Deus na sua vida? Às vezes a gente está passando por uma luta, ela tinha um sofrimento, uma dor. Às vezes a dor nos atrapalha. Vou lhes contar que a dor que eu senti hoje à tarde, eu falei, nossa, acho que eu vou ligar para o Paulo, vou pedir para ele fazer. Falei, quê? Para. Acabei de preparar a palavra. Sai fora. Vai com dor, vai sem dor. Vai. E aí me chega esse testemunho do dízimo, da vontade de ficar a cabeça na parede. Que vergonha. A Bíblia diz no versículo 25, 26 lá, qual que é? E havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha. Nossa, eu já gastei... O Paulo Frizzo falou super legal no dízimo naquela vez lá. Mas eu já gastei 5% do meu dinheiro, do meu tempo. Eu já dei um livro meu. Que absurdo. Você não gastou tudo quanto você tinha para cumprir um objetivo daquilo que você quer e você já quer desistir. Você não investiu tudo que você podia. O Sr. Paulo falou que ele agora... Não é a quantidade, mas é o teu coração despendido do tudo que você pode entregar. E você já está querendo desistir, eu quero desistir. Com tão pouquinho. Tão pouquinho. Essa mulher gastou tudo que ela tinha. E só está vindo de mal a pior. Não melhorava. Outro problema. Não fala lá que Jesus vinha. E a multidão seguia ele. E ela estava a uma certa distância. Às vezes, o milagre de Deus está a uma distância... Tão longe que você fala, nossa, vai ser impossível. Na sua visão, não na de Deus. Na sua visão. Distância física, distância de tempo. Eu não sei qual é essa distância. Mas às vezes você fala, meu, é impossível. Para Deus, nada é impossível. E pode ter muitas situações que te atrapalham. Muitas. Eu não quero me ater a todas elas. Tinha a multidão. A multidão atrapalha. As pessoas falando em volta. Em vez de você ouvir a Deus, você ouve as pessoas falando. Quem está à sua volta. A multidão, o conselho de gente que não tem que te dar conselho, te atrapalha. Ela querendo chegar lá no milagre e a multidão indo em outra direção. Ou não ia deixar, ela estava fraca, estava debilitada. Como que ela ia transpor aquela multidão? Como que eu passo por uma multidão de conselhos que não me interessam? Como que eu tiro eles? Eu tenho que botar um foco. E a gente vai ver. Essa mulher, ela é muito especial. Deve ter alguma outra coisa. Eu não sei se é o Netflix, eu não sei se é a internet, se é o Instagram, não me importa. Eu não sei se é o vizinho, se é a conta bancária. Alguma coisa que você justifica, que te atrapalha você cumprir o propósito de Deus na sua vida. E eu te digo, isto é uma mentira. Você precisa vencer. Essa mulher venceu todos eles. Eu não sei o que está te atrapalhando. Que o Espírito Santo possa constranger o seu coração. E o meu coração. Eu sei de uma coisa. Eu preciso passar por isso. Eu preciso sair dessa trava. Daquilo que o pastor Paulo Frizzo orou aqui. E tudo aquilo que eu estou cheio e que está me atrapalhando ao meu chamado, aquilo que Deus me chamou para cumprir o propósito do reino dele. Esvazie-se, igreja. Eu preciso me esvaziar de tudo aquilo que não interessa para aquilo que é o meu objetivo. Ela tinha um objetivo, ser curada. E eu e você temos algum outro objetivo, propósito que Deus fez nos nossos corações. Você precisa se esvaziar de tudo aquilo que te atrapalha. Pensa, ora, e você vai saber. Mas às vezes a gente não consegue, não tem conseguido, não é verdade? Tem uma frase que eu li há um tempo atrás, que fala assim, é atribuída ao Einstein, né? Mas muitos já conhecem, loucura é querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Se você não está alcançando os objetivos que Deus propôs para você, fazendo as mesmas coisas, eu te garanto que você não vai ter outro resultado. A não ser que seja o que Deus pediu. Aí vai um pouco mais longe. Se Deus pediu ora, 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 e não está chegando, aguarda. Porque vai acontecer. Ele vai cumprir a palavra dele. Mas, se não é isso, se é da sua maneira, com a sua força, não está dando certo, muda. Você tem que mudar. Eu tenho que mudar. Nós temos que mudar. Primeira coisa. Ela fez o que lá no versículo 28? Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. O que nós podemos fazer? Orar. Em voz alta, orar. No seu quarto, guardado lá, reservado. Você e eu precisamos orar. Buscar ao Senhor. E criar esses planos. A Bíblia diz, em Provérbios 16, 9. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Você está orando? O homem planeja os caminhos, mas quem vai te dar o passo correto, para onde você vai, o como você vai fazer, é o Senhor. Nós precisamos orar. Por sinal, terça-feira estava muito legal, terça passada, na reunião de oração. Convido a todos, venham na reunião de oração. É puxão de orelha para mim também. Eu também tenho que vir mais na reunião de oração. Porque estamos em conjunto, é para a igreja. E quando a gente está em casa, orar mais. No mesmo capítulo de Provérbios, no versículo 22, diz assim, o entendimento é fonte de vida para aqueles que têm. Eu não sei qual é o teu problema, não sei qual é a tua doença, não sei qual é a tua dificuldade, mas se você orar, você vai ganhar de Deus conhecimento e entendimento que te trará fonte de vida. Então, ore. Outra coisa que ela tinha, ela falou, ela tinha um sonho, um objetivo. Para a gente alcançar, dela era ser curada. O nosso propósito, você precisa orar, pedir para Deus e pôr esse sonho na presença dele. Ele vai te mostrar, mas você precisa. Senhor, qual é o teu propósito? Qual é esse sonho que você está pondo no meu coração? Como é que eu faço? Porque se você não pôr ele todo dia de manhã, você, como é que eu alcanço esse meu objetivo todo dia de manhã? Você não vai alcançar. Se você não orar, ter na mente que você precisa trabalhar por ele, tudo vai, que está à nossa volta vai nos atrapalhar. Seja a multidão, seja a distância, tudo aquilo que a gente falou. É todo dia. Ah não, eu já orei para Deus no ano passado, vai acontecer, pode. Deus é Deus, ele faz como ele quer. Mas o que eu e você precisamos fazer é todo dia. Eu tenho esse objetivo, o pastor Nelson falou bastante sobre essa motivação. Algo que te motiva por dentro. Outra coisa que ela fez que foi muito legal, que é o do versículo do Provérbios 16 lá, que a gente leu há pouquinho, 16, 9, era, ela tinha um planejamento, ela criou um plano, ninguém faz as coisas do nada, não saia fazendo as coisas do nada, não, eu vou fazer e vai acontecer, não é isso. Mas cria um plano, cria, desenvolve, a Bíblia fala que ela foi por trás, por quê? Porque a multidão, se ela fosse tentar chegar fraquinha, a multidão ia jogar ela longe. Sai daqui, imunda, suja, sai daqui, você não presta. Não ia deixar ela chegar nunca. Mas o Espírito Santo deve ter colocado no coração dela assim, vá por trás. E toca nele. Agarra ele. Qualquer coisa. Na frente a gente vai ver que ela fala que simplesmente se ela tocasse. Que tem muito a ver com o que o pastor Nelson falou semana passada. Que é, eu e você precisamos ter vontade, ter gana, falar, eu quero isso na minha vida. Você tem que buscar com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com tudo aquilo que são as armas espirituais que o Senhor te deu, você precisa. Não dá para estar acomodado. Ah, não está acontecendo. Ai, puxa, eu queria tanto que aquele meu familiar se convertesse. Mas se você não fizer a sua parte com todas as suas forças, com todo o poder que Deus te deu, não vai acontecer. Pode acontecer, porque é milagre de Deus, mas você tem que fazer a sua parte. Ué, quando Lázaro foi ressuscitar lá, não tinha que tirar a pedra? Não é fácil, tem que ir com vontade, tem que tirar aquela com força. Você precisa, e eu, nós precisamos, entrar de cabeça com um projeto, quando Deus dá pra gente. E aí fala, não, porque o Jonathan vem aqui e fala, vai lá, evangeliza uma pessoa por dia, 360 no ano, fala do amor de Deus. Passou um mês. Quantas pessoas você falou do amor de Deus? Ou o que falou aqui não valia a pena? Quantas pessoas você se preocupou de manhã acordar e falar, hoje eu vou pegar alguém, quem aparecer e vou falar do amor de Deus? Tem que ter vontade. Eu quero manifestar aquilo que Deus fez por mim. Eu quero falar dos milagres, das maravilhas que eu tenho visto. Eu pus um propósito, já falei até para alguns aqui, ó. Todos, não lembro? Meu escritório é na Paulista e todo dia eu caminho pela Paulista e tem vários pesquisadores lá. E no começo eu, fugia deles porque eles vão fazendo as perguntas da criança, vai fazer um monte de pergunta. E eu fugia daquilo e Deus falou, por que você está fugindo? Vai lá, fala do meu amor para eles. Fala quem eu sou. Ah, mas ele quer me fazer pergunta. Então cria um código, todo dia quando eu ando na Paulista, alguém me para, alguns até já não me param, já olham assim de longe, já. Apesar que muda, esses caras mudam, né? Mas eu falo lá, ei, você pode parar um minutinho? Eu posso, lógico. E você me responde uma pergunta aqui? Lógico que eu te respondo, desde que você, para cada pergunta que eu te fizer e você me responder, eu te respondo uma. Então vou fazer primeiro, não, primeiro eu. Quem morreu na cruz por amor de nós e derramou seu sangue lá para nos dar vida e vida em abundância e nos salvar de todos os pecados? Jesus? Isso! Parabéns, pode perguntar. Você conhece a ACD? Sim, conheço. Outra pergunta. Peraí, e vou em cima do cara. Não deixa ele pensar. E falo do amor de Jesus. Se dá resultado ou não, se ele tem tempo, eles ficam constrangidos. Teve três que eu já consegui orar. Parei lá na rua mesmo, na Paulista, e fui orar. Ele falou, ora por mim. Vou orar agora, então. Depois eu não vou ter tempo, eu vou esquecer, hein? Ah, não, então ora por mim agora. Então eu oro por você agora. E deixa Deus fazer. Ah, eu tenho um chamado, você pode ter outro. Mas quantas vezes você teve vontade e desejo de que ele se cumprisse? Você tem que ir pra cima. Você tem que acordar de manhã e falar, Senhor, é hoje. Senhor, é hoje. Hoje eu vou falar. Hoje eu vou abraçar aquele cara. Hoje eu vou beijar essa pessoa. Você tem que fazer. O que está te atrapalhando? O que está te travando? Qual é a tua dificuldade? Qual é a minha dificuldade? Cada um tem a sua. Estou ficando animado. Eu estava dolorido, mas estou ficando animado aqui. Amém? Glória a Jesus. Tem um item que eu tinha posto aqui que é entusiasmo, é isso aqui. É ser positivo. Falar assim, o Senhor está nesse negócio, vai dar certo. Eu vou estar cheio da presença de Deus. Não me importa se eu vou passar vergonha ou não. Que é o próximo item, correr riscos. Não dá para... Bom, o pessoal do mercado financeiro conhece bem. Não dá para ganhar sem correr riscos. Às vezes a gente perde, às vezes a gente ganha, mas em Deus eu garanto que a gente ganha muito mais do que perde. Agora, não dá para ser de qualquer maneira. Não dá para correr risco de qualquer jeito. Ah, não! Eu vou lá! Bom, mas peraí, ninguém te chamou. Calma aí, vai devagar. Eu vou tocar em Jesus! Mas peraí, você não fez um planejamento. Vai por trás. Vai dar certo, por trás vai dar certo. Vai ser mais fácil. Você precisa correr riscos, mas de uma forma inteligente. Quando Davi foi lutar, é aí? Pois o versículo, é isso? 1 Samuel 17, de 25 a 26, foi isso? Pode pôr. Os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvará a honra de Israel? E quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do rei vivo? O que Davi estava fazendo? Primeiro, botaram um monte de armadura nele e ele falou: desencana, isso aqui não vai funcionar. Está muito pesado e eu vou perder. Não foi assim que eu aprendi a guerrear. Deus te deu alguma estratégia e um jeito de guerrear nos lugares espirituais e nos lugares naturais. O homem espiritual discerne todas as coisas. Aprenda a discernir a situação que você foi colocado. A segunda coisa que ele fez, ele correu um risco, mas ele falou: bom, deixa eu ver se vale a pena correr esse risco. O que, que o cara ganha se fizer isso? Ele estava mais preocupado em matar aquele que estava ridicularizando Deus de Israel. Mas, quando alguém vai zombar da igreja, vai zombar do reino de Deus, vai zombar dos pastores, você vai entrar numa batalha, às vezes não vale a pena. Tem que orar, tem que pensar, orar e ver se vale a pena correr o risco. Mas se vale a pena para trazer alguém ao conhecimento do amor de Cristo, então corre o risco. Nós fomos fazer um evangelismo uma vez numa escola, chegamos lá, tinha um bando de gente. E a gente chegou todo pintado de branco, fazendo mímica, né? A gente foi fazer evangelismo através da mímica. E quando a gente chegou lá, tinha um grandalhão lá, dois... Ah! O palhaço! Ih, vamos ridicularizar ele, vamos... E ficou lá falando um monte de bobagem. Um monte de bobagem! E eu falei... não, aí um falou pro outro: não, vamos atrapalhar esses caras, vamos ficar zoando eles. Eu falei: vale a pena correr esse risco. Deixa eles zoarem, não quer, porque já queriam tirar eles de lá. Deixa eles aí, não tem problema, vale a pena correr o risco. Quem sabe um deles não ouve o amor de Cristo através da mímica. Sabe o que aconteceu? Acabou a mímica. Quem eram os dois indivíduos que estavam chorando? Justo quem ridicularizou. O amor de Deus penetrou no coração deles. Vale a pena correr o risco. Não, é uma batalha espiritual. Pode ser. Mas vamos correr o risco. Vamos ver o que vai dar. Numa dessas com o Fabiano, com o pastor Fabiano, fomos fazer evangelismo. Bom, já várias histórias. Ele já contou, eu já contei várias histórias, né? Idem, vamos fazer evangelismo no meio de uma praça. Tinha um boteco, bar. O que, que era aquilo? Um boteco soltando uma música nada a ver. E a gente sem energia. Falei: ah, Fabiano, vamos lá. Vamos pedir pro cara a caixa de som. Como assim? Ele tá tocando uma música e a gente vai usar para fazer evangelismo no meio da praça? O que, que aconteceu com o cara? Liberou a caixa de som. Vale a pena correr o risco. O que ele podia falar? Não, não vou emprestar. Nós oramos antes, o Senhor foi na frente, vale a pena correr o risco. Deus faz milagres das formas mais absurdas. Posso contar um monte. Posso contar da Bolívia, quando a gente foi fazer evangelismo. Tem um monte de história assim. Eu gosto de correr risco. Não tenho problema nenhum de passar vergonha. Nenhum. Já acostumei. Vale a pena. Essa mulher correu risco, porque ela era imunda, e as pessoas podiam matá-la, podiam apedrejá-la, podiam sei lá o que fazer com ela, mas eu sei que ela falou: vale a pena, porque o meu objetivo hoje é ser curada. Eu vou tocar naquelas vestes. E aí ela foi para cima. Ela sabia dos limites dela. Ela tinha convicção de que ela era fraca, de que ela estava doente. Ela não fez nada meio absurdo assim, nada meio fora do normal. Mas eu e você precisamos saber os nossos limites. Em Romanos 12, 3, fala assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, eu fui fazer aquilo na Paulista, eu não sei o que Deus te chamou. Não faça nada a mais do que é o que Deus derramou para você. Não tente ser super-herói. Nós não somos nada, nós somos resgatados do monturo. Quem tem todo o poder é Deus. Então, aquilo que ele te pediu, você faz. Não precisa fazer nada mais. Não precisa inventar história. Não precisa criar que foi um milagre que Deus fez. Mas foi milagre mesmo? Ou já estava não sei o que, sei lá. Não ponha mais. Deus não precisa mais de nada. Deus sabe a medida certa e eu e você temos que saber qual é a medida que ele deu para cada um de nós. Então, não quero que você faça o que eu faço e também não quero fazer o que vocês fazem. Ah, mas eu vou lá e evangelizo todas as tribos indígenas. Glória a Deus, irmão. Parabéns. É o seu chamado, não é o meu chamado. O meu limite é até tal ponto. Você precisa saber qual é o seu limite. Pergunta para Deus. Qual é o meu limite, Deus? Até onde eu posso, até onde eu não devo? Está dando para acompanhar aí? Por final, por fim, tem algumas coisas que são interessantes, assim. Ela falou, se eu tocar na veste, eu vou ser curada. Se eu somente tocar na veste, eu vou ser curada. Ela tinha fé de que se ela pudesse tocar, ela seria curada. Ela tinha fé, talvez, na ação dela. Eu vou por trás, faço isso, faço aquilo, não importa. Mas eu creio que ela sabia que ela podia fazer isso. A Bíblia diz que nos garante que Deus fez isso primeiro por nós. Então, quando você quiser fazer algo, você fala, meu, mas eu não consigo. Lembre-se que Deus está dizendo, eu creio, eu acredito em você, mas eu preciso que você faça. Lá em João 15, 16, fala assim, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem fruto. Não é na sua força, não é na sua capacidade, nem na minha. Mas é porque Deus já acreditou em nós. E ele está pedindo, vai, porque eu já vos escolhi. Deus escolheu a mim, escolheu o Alan, podia falar de cada um aqui. Deus já escolheu. Você não está aqui por nada. Você não veio aqui porque não tinha outra coisa para fazer. Você veio porque Deus está falando, eu escolhi você e quero que você faça. Ah, mas eu não sei como, não tenho medo, não importa. Vai orar, vai buscar, vai planejar. Os passos corretos ele vai dar. Sabe o que é pior? Não, só voltando um passo aqui. Eu tenho certeza que Deus move tudo aquilo que nós não somos capazes. Ele mexe no reino dele inteiro para mexer naquilo que a gente não é capaz. Naquilo que a gente é capaz, a gente tira a pedra de Lázaro. Naquilo que a gente não é capaz, deixa ele fazer. Eu tenho convicção clara disso quando você vai vendo as histórias na Bíblia. Então tem coisa que você tem que fazer. Não adianta, não pode. Não, você não pode fugir da sua responsabilidade. Mas tem coisa que não adianta ir pela força humana. Deus vai fazer. Então ela tinha fé, mas porque Deus já tinha acreditado nela. E ela tinha fé que Deus era capaz de fazer isso. E aí eu e você temos que ter essa fé de que não sei qual o tamanho do seu problema. Eu tenho um tamanho, você tem outro tamanho. Deus não dá nada mais do que a gente não possa suportar. Às vezes é tão difícil falar, Deus, não está dando. A dor é em grande, da Maria, por exemplo. O dinheiro não está dando a conta. Eu sei o seguinte, não importa o tamanho do seu problema. Eu sei que Deus é maior que ele e ele está dizendo, eu vou fazer. Você tem que acreditar e ter fé que ele vai fazer. Só você, Deus. Só o teu poder na minha vida, Deus. Nessa situação, só o teu favor, Deus. Eu não consigo de outro jeito, eu preciso do teu milagre, Deus. É isso que a gente tem que fazer. Eu tenho que você buscar, falar, Senhor, só o Senhor. Só o Senhor tem esse poder. A Bíblia diz, Marcos 9, 23, se podes, disse Jesus, né? Se podes. Tudo é possível aquele que crê. Em Lucas, diz assim, nada é impossível para Deus. Então, para de reclamar e dizer que algo não deixa você alcançar o objetivo de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo, nada é impossível para mim. Você não alcança porque você não está guerreando com vontade. Você não está orando. Você não está acordando de manhã e falando, Senhor, pelo menos hoje o Senhor vai me usar. Senhor, hoje o Senhor vai falar com alguém. Hoje você tem que buscar eu também. Para de reclamar. Para de achar mentira. Para de achar problema. Isso é mentira maligna sobre as nossas vidas. Essa mulher é impressionante. A Bíblia diz lá, no versículo do capítulo de Marcos, ela fala lá no versículo 27, e ouvindo falar de Jesus, ela ouviu falar de Jesus. Ela não tinha a comunhão que eu e você temos todos os dias com o Senhor. Ela ouviu falar de Jesus. E ela foi lá, creu, tocou e foi curada. E a gente tem muito cara velho na igreja que diz assim, mas já vi tanta coisa, não vai rolar. A gente está frio, coração gélido. E a mulher, eu quero. Chega um cara aqui que nunca ouviu nada, que chegou pela primeira vez e fala, eu quero esse Jesus para minha vida. Esse meu problema, essa minha doença vai sair. Sabe por quê? Porque é verdade o que ele está falando, eu creio nisso e vai acontecer. E sabe o que vai acontecer? Vai acontecer, porque ele não tem nenhuma trava, não tem nada que atrapalhe ele, não tem eu já vi essa história, não existe isso. Ele está limpo. Pastor Paulo Frizz falando, se esvazia, deixa Deus agir, não cria barreira, não cria dificuldade. Eu já vi isso acontecer várias vezes, não vai dar certo. Esvazia, tira, repreende Satanás. E todas as mentiras que ele lança, entra para a briga, vai com vontade. Qual a motivação que Deus tem posto no nosso coração? Qual o entusiasmo que Ele tem posto no meu e no seu coração? O que é impressionante é que Jesus, quando entra na parada, Ele resolve muitas coisas. Ele sabia que ela tinha tocado Ele. Mas por que Ele fez aquela história? Sabe o que Ele estava falando? Ele estava transformando a situação daquela mulher. Ninguém sabia daquela história. A Bíblia diz que quando ela tocou, ela foi curada. Então, se quando ela encostou em Jesus, ela foi curada, não precisava mais nada. E Jesus para e fala, não está resolvido ainda. Deixa que quando eu entro para valer. E faço completo. Eu não paro. O que ele fez? Quem me tocou? Mas peraí, tem uma multidão te tocando. Não. Alguém me tocou. Foi ela, fui eu. Eu que fiz isso, aconteceu tudo isso. Então o que ele fez com ela? Duas coisas numa frase. Lá no versículo anterior, no versículo um pouco antes do que a gente leu, quando vai começando essa história, Jesus está indo para algum lugar porque tem o principal da sacerdote que chamava... Todo mundo sabia o nome dele, Jairo. Isso, alguém falou aí. Mas Jairo, no versículo 22, né? 22. E eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome de Jairo. Todo mundo, quer dizer, o principal da sinagoga, todo mundo sabia o nome, Jairo. E a Bíblia fala dela, é uma certa... Quem é ela? Ninguém sabe. Aí Jesus, numa frase no final, ele fala, filha de uma certa mulher, Deus pega a situação e põe ela no reino. Fala, filha, o que não era nada, eu agora, no monturo, eu trouxe a luz, filha. Todo mundo está falando, você não é, e Jesus está falando, filho, deixa que eu vou te introduzir, você me tocou, mas você está curada, então agora aqui a sociedade pode te receber novamente. Ele, em uma frase, ele bota ela no convívio social de novo, ela não tem mais doença, ela já começa a se recuperar, não tem mais fraqueza, e ainda Deus vira para ela e fala, filha. Deus tem algo, quando Ele entra nas nossas vidas, Ele muda completamente a nossa situação. Não dá para ser mais igual como era antes. Porque quando Jesus entra, Ele transforma para valer, mas num novo nível de excelência. E ainda Ele termina assim, no final da mesma frase, vai em paz. Ser curada desse teu mal. Impressionante, você estava atribulado, tem coisa que te atrapalha para você alcançar o objetivo de Deus, mas quando você entrega na mão dele e você passa por tudo aquilo que veio te atrapalhando, sabe o que Jesus faz? Vai em paz, porque agora eu estou dando a minha paz. Você já está no convívio, você já está curada. Você é minha filha. Deus muda completamente a situação. E eu e você... Não deixamos Deus agir nos nossos problemas. A gente quer resolver às vezes na força. Vai orar. Temos que orar. Vai jejuar. Temos que jejuar. Vai ler a palavra. Vai ver aquilo que vai confortar. Ou vai te dar sabedoria, entendimento, como a gente leu lá na frente, para saber agir. O que que a gente está esperando? Por que que a gente sofre tanto? Desnecessariamente. Essa mulher ouviu falar... 12 anos, ela gastou tudo indo a pior. Às vezes a gente está indo a pior de bobeira, Jesus está tão perto. Está no seu quarto, no escondido do coração, está aqui no meio de nós, operando entre nós. João 11, 40 diz assim, Jesus falando, não lhe falei, a história de Marta, Maria e tudo mais, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Se a gente crer, nós veremos a glória de Deus. Tem algo te atrapalhando? Repreende em nome de Jesus, vai batalhar, vai com vontade, e você vai ver a glória de Deus na sua vida. E vai testemunhar dessa glória de Deus. 1 Coríntios 15, 58 diz assim, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Por que é que está sendo inútil às vezes? Porque a gente deixa algo nos atrapalhar. E Jesus está falando, não deixa nada te abalar, porque não é inútil. Não é inútil quando você acorda de manhã pensando, Deus me usa, o que, que eu vou fazer hoje? Para impactar as pessoas através do teu reino. Por último, por Jeremias 29, ele fala assim, de 11 a 13, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Essa história aqui é do povo judeu lá na Babilônia. Eles ainda estavam cativos, alguns, né? Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Você está procurando a Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças. Você está fazendo isso. É para mim também, eu estou fazendo isso. Eu fui preparar a palavra e não fiz antes. Bobiei. Não perdi tempo, mas bobiei. Podia já ter pensado melhor. Preparado melhor. Jeremias está falando, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Deus está falando, sou eu que conheço os planos para você, Daniel. Eu tenho um plano para você, Daniel. Ah, eu tenho um plano para você, Paulo B. Ah, eu tenho um plano para você, e aí vai. Deus conhece o plano que ele tem para você, para você, para você e para mim. Basta a gente fazer o quê? Orar. Tira tudo aquilo que te atrapalha. Ora. E não arranja mais desculpa. Busca motivação. Fala, Senhor, a minha motivação é o plano que o Senhor tem para mim. Essa vai ser a minha motivação. Não deixa a minha sede, chama, apagar. Usa-me. Com alegria, com paixão pelo teu evangelho. Que foram as palavras pregadas. Eu não faço por medo de vir um castigo, mas eu faço por amor a ti. E eu sei que tem uma igreja me abençoando por trás. Amém? Vamos orar? Feche seu olho um pouquinho. Vamos orar? Se você se sentir no coração que tem algo te atrapalhando para não cumprir a vontade de Deus que o Senhor pôs no teu coração agora. Pode ter um monte de coisa, mas tem algo muito específico que você precisa entregar a Deus e que é sempre a mesma desculpa, não faço por causa disso, das setas malignas que Satanás joga na sua vida. Deixa o Espírito sondar o teu coração. Mas também é importante para os lugares espirituais você dar um passo de fé. E não sei se você quer ficar de pé, se você quer ajoelhar aí na cadeira, se você quer vir aqui pra frente. Se você sentir no coração de vir pra frente, vem pra frente. Se você quiser ficar ajoelhado na sua cadeira, fica na sua cadeira. Mas entrega ao Senhor. Tenha fé que Ele é o que vai fazer todas as coisas que Ele já planejou. Basta a gente permitir. Aleluia, Jesus. Entrega para o Senhor. Entrega para o Senhor. Do jeito que você quiser, entrega para o Senhor. Mas entrega. Se esvazia nesse momento. Pastor Paulo Frizzo falou com propriedade, se esvazia. Tanta coisa que nos atrapalha. tanto conhecimento do mundo que diz que não é verdade. Se você quiser ajoelhar na sua cadeira aí, no lugar onde você está, se entrega ao Senhor. O Senhor vai ouvir. Os lugares espirituais também estão vendo. Hoje começa uma batalha sobrenatural. Hoje começa uma batalha espiritual. Já começou faz tempo. Já foi vencida lá na cruz até. Mas a gente precisa mostrar lugares espirituais que a gente entrou de cabeça nisso. Nada mais vai te atrapalhar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Crê somente. Aquilo que Deus faz, ninguém pode desfazer. Aonde Ele abre, ninguém fecha. E onde Ele fecha, ninguém abre. Entrega o teu problema. Não preste atenção em nada. Preste atenção no que o Espírito Santo está falando no seu coração. Me entrega para Ele. Não tenha medo. Creia somente. Que nada mais vai atrapalhar para você cumprir os objetivos que você pôs, ou que os planos que o Senhor pôs no teu coração. E o Senhor vai fazer algo tremendo na sua vida. Você vai testemunhar. Você vai se admirar. Você vai ter prazer e amor de falar. A sua chama não estará apagada. Parece que ela vai se renovando a cada instante. E você vai ser cheio, vai transbordar. E essa igreja vai estar abençoando por onde você estiver. Caminhando na sua casa, com seus familiares, no seu trabalho. Se você quer uma oração, levante a sua mão no seu lugar, venha para frente, não tem problema. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Nós desejamos o Teu amor. Faz o Teu milagre, Senhor. Derrama do Teu favor, Jesus. Derrama do Teu favor a cada causa, a cada problema, a cada situação impossível. Nós não aceitamos mais nenhuma mentira de Satanás sobre esse lugar. Esse lugar é livre e poderoso para vencer, para prosperar, para cumprir os propósitos. Em nome de Jesus. Abre a tua boca, meu irmão. Você tem que falar com Deus. Abre a tua boca. Não tenha medo. Abre a tua boca. Comece a orar. Acostume-se a falar. Pode ser em silêncio. Ana movia os lábios. Não tem problema. Mas acostume-se. Acostume-se a guerrear. Tome uma atitude ativa. Não deixe nada te paralisar. Eu repreendo toda paralisia espiritual, física. Toda paralisia da multidão, dos conselhos das multidões. Que tira a vontade de cumprir a vontade de Deus. Que tira o desejo, a motivação. Nós não aceitamos nesse lugar. Amanhã, hoje à noite será diferente. Em nome de Jesus, da autoridade, do nome do Senhor e desta igreja, você vai passar por situações e do nada você vai começar a responder, porque não é mais você, mas é o Espírito Santo falando através de você, Ele te usando, e você vai abraçar, e você vai chorar, e você vai beijar, e você vai rir quando convém. Obrigado, Jesus. Te entregamos o nosso tempo. Te entregamos as nossas vidas. Obrigado pela oportunidade de estar aqui essa noite, Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus.